A pedido à Ana Rita que, por favor, me fizesse chegar a grelha das minhas responsabilidades, que eu já não me lembro, daquilo que mostrou no Porto, que eu não faço ideia do que é que terei que fazer mais, mas tenho que mandar isso, faz favor, e quanto a marcarmos uma reunião, pronto, teremos que ver o que é possível. Para a semana não, que eu não estou cá. Mas podem, pode o resto do grupo reunir, como é evidente.
Prestação de informação sobre a reunião do grupo de estudo da mortalidade infantil. Eu passo a palavra ao Carlos. O Carlos é que tem, neste aspecto em concreto, tem tido o esforço de participar nestas reuniões em minha substituição, porque as duas.
É um prazer aliviá-la.
As duas que existiram foram em dias que eu não podia.
A participação.
A reunião da Direção-Geral de Saúde sobre a mortalidade.
Aqui, lembram-se que há uns meses atrás houve um brouhaha na comunicação social porque tinha aumentado a mortalidade infantil em relação ao ano passado. Depois, isso levou, como é costume na nossa terra, em que nada se planeia, a um grupo de trabalho que consome rios de pessoas durante horas infindáveis. Tivemos na primeira reunião, a primeira reunião foi cada um mandar os seus palpites, mas faltavam números oficiais das estatísticas, e, entretanto, as pessoas da epidemiologia da Direção-Geral de Saúde já conseguiram fazer um primeiro relatório muito descritivo, fica-se na mesma completamente. E porquê é que nós lá fomos envolvidos? Porque o senhor bastonário da Ordem dos Médicos comentou no primeiro dia que isto era por causa das mulheres serem velhas e de se fazer muita PMA. Pronto, e lá fomos nós no barulho. Não temos nenhuma informação sobre que a PMA tenha nenhuma implicação no aumento, lá que possa ter implicação na gravidez múltipla e em alguma fragilidade, tudo bem, mas é igual à dos anos anteriores e, sobretudo, até estamos a diminuir o número de gravidezes múltiplas. Portanto, esta reunião, esta última, foi. O grupo era de pediatras, eu estava lá por causa da PMA, mas o grupo era eminentemente de pediatras e a discussão foi 2 horas sobre a melhor maneira de fazer uma auditoria às mortes, para ver se percebia a razão de cada morte individual. Eu não percebi muito bem como é que eles vão chegar a alguma conclusão, porque era só do ano de 2018, não era dos anos anteriores, portanto não sei como é que comparam, mas demoraram o tempo todo nisso e eu tive só a ouvir. E ao fim de 2 horas propuseram um questionário. A dúvida era se fazia uma auditoria à distância, mandando um questionário para os respectivos centros, se iam lá um grupo da DGS ver os processos. Enfim, tiveram 2 horas nessa discussão e depois, ao fim de 2 horas, fizeram elencaram as questões a mandar para os vários centros. São 3 páginas de perguntas, e a última diz: e a criança nasceu de PMA? É toda a nossa colaboração no processo. Pronto, e assim foi. Foram 2 horas de uma tarde de sexta-feira. Mas eu vivo em
Muito,
Lisboa.
mais uma vez,
A
obrigada.
senhora vir de Aveiro
Para isto, não
para
é?
chupar
Pois.
isto. Pronto, está
É, é.
bem.
Sim,
Isto,
Alexandre.
desculpem, eu se calhar não acompanhei. Isto tem a ver com notícias que saíram que
Sim.
diziam que a mortalidade estava a aumentar, não é?
Aumentou.
Mas estava dentro da variação dos últimos anos, foi daí com que eu fiquei, não é?
A mortalidade aumentou de 2,6 ou 7 por mil para 3, qualquer coisa por mil. Mas esse aumento, que de facto existe, pô-la ao nível do que era em 2016 e 2015. Portanto, 2017 é que foi esquisito. Mas, pronto, andam à procura de explicação.
Deste grupo de trabalho pela DGS foi só dar resposta àquela que foi, resposta política, no fundo, àquela que foi a exaltação de isto são dados assustadores, e então cria-se um grupo de trabalho para estudar e o assunto serenou e pronto. E o grupo de trabalho vão continuar, sim. Claro. 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 Está bem. Pronto. Obrigada, Carlos. Próximo ponto, a linha F, prestação de informações sobre a reunião das autoridades competentes. Nós, nesta reunião, fomos representados pela Ana Rita. Ana Rita.
Eu já fiz um bocadinho um ponto de situação também ao professor Plancha, não consegui terminar a súmula para distribuir, vou fazê-lo, espero, na próxima semana, para ficar com um registro mais concreto. E falava só assim dos pontos essenciais daquilo que foi falado na reunião, apesar de ter distribuído um conjunto imenso de slides do que foi distribuído. Um primeiro ponto que tem que ver com a nomenclatura, que se calhar já está desatualizado, mas que foi a primeira vez que surgiu no contexto deste grupo, que foi o consenso em relação à alteração da sigla de ART para MAR, portanto, Medically Assisted Reproduction, e deixar cair o Assisted Reproduction Technology, de maneira a incorporar as inseminações artificiais que alguns países tinham o entendimento que não se incluíam e, portanto, eles vão passar a adotar também neste grupo o conceito. Pronto.
Até porque dos 43 países que responderam ao inquérito que eu fiz sobre a legislação, 35 incluem a inseminação. Portanto, daqueles 8 que não incluem, penso que só um é que é da União Europeia. Mas isto são daquelas coisas que entram na cabeça dos leigos e a maior parte dos burocratas que tratam destas coisas são semileigos e, portanto, é só para mudarmos o nome. É como a ordem dos números na data. Pronto, é para mudar.
Mas, ok. Ficamos com o mar e cai a arte.
Que nada. Na área científica não vai mudar nada, porque vai sempre ser usado em API. Isto é exclusivamente burocratização.
Outro aspecto que, para além dos pontos de situação correntes, como é o exercício dos incidentes adversos que vamos ter que cumprir até julho, penso que é 15 de julho o exercício da notificação anual, o acompanhamento também do grupo de trabalho da codificação europeia, informações sobre a próxima reunião plenária, que será em outubro, teve um especial apreço pelo trabalho que está a ser desenvolvido pelo Inspection Expert Subgrupo, em que o professor Plancha está representado e que está tudo muito expectante em relação ao que é que poderá advir deste tal consenso europeu sobre os procedimentos de inspeção. Atendendo a que parece que tem sido uma prática mais comum o que chamam de Joint Inspection, que é um grupo de 2 ou 3 Estados-membros que se organizam para inspecionar grandes clínicas ou bancos de tecidos e células que estão implementados em vários países e, portanto, eles querem estabelecer procedimentos comuns. 2 pontos que me parecem mais críticos para a nossa análise e que têm que ver com 2 apresentações feitas pela autoridade dinamarquesa. Um que já apreciámos aqui a propósito de um pedido de informação da Ferticentro, que estava relacionado com os rastreios a dadores terceiros e que a nossa resposta foi no sentido de dizer que não poderia ser dispensada a reanálise, mesmo efetuando a técnica do NAT, uma vez que as diretivas obrigavam a esta reanálise. Ao que parece, a Dinamarca alterou a lei nacional no sentido de esclarecer que se o rastreio for feito por NAT, está dispensada a reanálise. E a Comissão Europeia não contestou. E, portanto,
é a única coincidência.
Em termos práticos, todas as dádivas de terceiros que tiverem origem na Dinamarca, sabemos que não estão a fazer a reanálise porque deixou de ser obrigatória, pelo menos na Dinamarca. França, neste momento, mudaram os representantes que vão a estas reuniões e, portanto, não se pronunciou. O Reino Unido também só tinha um representante dos tecidos não reprodutivos e, portanto, não se pronunciou. Eu tomei nota da questão e também não me pronunciei neste ponto, pronunciei-me só no outro a seguir, que tive a oportunidade de trocar mensagens antes só para me sentir segura, e que tem que ver com a posição da Dinamarca quanto aos procedimentos que adotamos nas informações dos alertas rápidos. Nós estamos inseridos numa plataforma europeia em que cada vez que é inserido um alerta de um possível incidente com um dador que se sabe ou que se conhece que foram distribuídas palhetas pela Europa, nós recebemos a notificação e o nosso procedimento atual é notificar todos os centros e não apenas aqueles que importam daquele centro que há um incidente com um dador identificado como dador X. Isto é aquilo que nós dizemos e pedimos informações sobre tem ou não tem a palheta, foi ou não foi utilizada em algum tratamento, há ou não registro de gravidez e de crianças nascidas deste dador. Anteriormente dávamos um bocadinho mais de informação, explicávamos o que é que estava por detrás deste incidente adverso, neste momento já não fazemos isto, mas a Dinamarca ficou muito incomodada e por isso é que pediu a palavra para fazer uma exposição, porque não vê com bons olhos o facto das autoridades competentes contactarem os seus centros quando há um incidente adverso. Porque, pelos vistos, criou algum mal-estar o facto de se tornar visível que há determinados bancos que têm mais alertas do que outros e, portanto, entendem que a informação que é veiculada nesta plataforma é confidencial, que deve ficar apenas ao nível das autoridades competentes e que as autoridades devem confiar que o banco de origem faz o contacto com os seus receptores e, portanto, consegue rastrear essas células. Nós, depois de trocar mensagens, dissemos que...
Já nem duro bem com a preocupação com que eu fiquei agora de incomodar a autoridade.
Eu, depois de falar com o professor Plancha, referi que é uma decisão que é da competência da Autoridade Nacional e, portanto, continuaremos a fazer aquilo que temos feito e que entendemos que a única garantia de rastreabilidade é notificar todos os centros e não apenas aqueles que recebem, uma vez que a circulação interna no país acontece e, portanto, não tínhamos maneira de notificar apenas os que importavam daquele centro e, portanto, fazemos para todos e continuaremos a fazê-lo. Apenas não detalhamos o incidente. E pronto, e ficamos assim. Outro ponto da reunião, que é um bocadinho marginal, mas que eu acho que também teve importância, foi o facto de estarmos representados o IPST e a DGS. Esteve presente o responsável da área da qualidade, da Direção-Geral, eu não conhecia. Aproveitámos por fazer um bocadinho de conversa de circunstância, falámos da reunião que tivemos na Direção-Geral e de alguns pontos pendentes que temos lá e permitiu estabelecer um contacto mais direto, que eu acho que agora haverá outra disponibilidade para retomar o assunto, sendo certo que quanto ao Banco Público de Gâmetas, ninguém o quer. Pronto.
Ninguém quer, acho que somos nós.
Está, há um despacho do secretário de Estado do anterior Ministro da Saúde que define claramente as competências da Direção-Geral quanto à organização e monitorização da atividade do Banco Público de Gâmetas. Nós reunimos na Direção-Geral, perguntámos à chefe da Saúde Reprodutiva como estaria toda essa parte de avaliação da implementação do banco. A chefe de Saúde Reprodutiva na altura desconhecia o despacho e parece que reuniram internamente e o que dizem é isto não é saúde reprodutiva, isto é qualidade e segurança de células e, portanto, a saúde reprodutiva não quer ficar responsável pelo Banco Público de Gâmetas. O Departamento de Qualidade, que tem o chapéu dos tecidos e células, também diz isto é para reprodução e para PMA, não tem que ver connosco. Portanto, ficámos a conhecer um bocadinho mais o porquê de uma resposta estranha que obtivemos da parte da Direção-Geral e que agora temos que pensar como responder.
Sim, e ainda temos... Não sei se essa circulou ou não circulou, essa carta. Nós já falámos dela na última reunião, mas não conseguimos depois abordar. Pronto, a Direção-Geral não se intenta isso. Entendem-se bem, portanto eles não querem é essa responsabilidade e seguramente nós é que não a podemos ter, até porque nós não podemos ter responsabilidade sobre um organismo do Ministério da Saúde, quer dizer, não faz sentido nenhum. Quer dizer, mas qual é a lógica disto? Portanto, não tem lógica nenhuma. Nós temos que elaborar uma resposta para a Direção-Geral de Saúde a propósito disso e eles têm definitivamente que se entender. Vamos aproveitar, se a Ministra marcar a reunião que nós pedimos, para alertar também para essa situação que isso tem que ser esclarecido.
Se não for esta, será o próximo.
É o próximo Ministro, provavelmente. Já não falta tudo, não é? Ainda é durante este ano. Portanto, é isto. E quanto à reunião, pronto, Ana Rita, tomamos boa nota, mas nós vamos continuar a fazer aquilo que fizemos sempre. Não é a CRI ou a autoridade dinamarquesa que vai dizer o que é que nós devemos fazer no nosso país. Quer dizer, era só... Eles acham, a Direção-Geral de Saúde, Alexandre, na primeira reunião que lá tivemos, a responsável, supostamente responsável por esta área, perguntou-nos, não, nós não temos responsabilidade, a responsabilidade não é vossa. Portanto, estamos nisto. Nós não, quer dizer, nós temos responsabilidade na segurança das celas, agora no centro, na administração do centro, na responsabilidade, na monitorização, era só o que faltava, não tem cabimento nenhum isso. É, também, sim. Portanto, olhem, estamos nisto. Obrigada, Ana Rita, foram 2 dias que a Ana Rita esteve em Bruxelas em representação do CNPMA e a representar-nos bem, como habitualmente. A outra reunião que também tivemos foi da representação no Comitê de Peritos em Transplantação e Órgãos, e essa aí nós fomos representados pelo Carlos. Esta não. Ah, não foi representação, anda. É sobre aquela folheto, a brochura.
Isso foi aquela brochura que foi parar ao IPST, não é? E que o IPST, para corrigirem, o IPST nos enviou cordialmente para nós corrigirmos, e depois penso que eles próprios, na reunião que tiveram, ou na troca de e-mails que tiveram, se aperceberam de que neste momento está a ser a altura de nomear alguns dos representantes, e eles puseram essa possibilidade. Ou seja, nós até agora nunca tínhamos tido a possibilidade de estar representados nesta estrutura, que realmente é mais clássico estar relacionada com a questão dos transplantes, não é? Mas, de facto, por exemplo, esta é a estrutura que coordena aquela elaboração do guia, não é? Daquele guia onde nós já por 2 vezes tivemos representação. E, portanto, penso agora ao problema se será interessante ou não nós estarmos representados nesta estrutura, que a estrutura quer abarcar a área da reprodução, e a área de reprodução dá uma sensação que está interessada em continuar lá. Eu penso que pelo menos a Escher tem lá uma representação.
A última vez que eu lá estive, e não foi neste grupo do CDPTO, mas foi num grupo em que a estrutura superior é a mesma. Isto é mais uma multiplicação de estruturas de qualidade e invenção de dados e de invenção de atividades que pertencem, nem sei se é à União Europeia, se é ao Conselho da Europa, porque aquilo é tudo muito confuso, é tudo muito confuso na minha mente, e eles são vizinhos fisicamente em Estrasburgo, eu nunca percebi por quem trabalha para quem. Mas este órgão é mais formal do que aquilo onde eu estive, que era uma reunião mais informal, e eu sei que a ESR solicitou ser considerada como representante, ter lá uma representação, e foi aceite. Nós podemos candidatar-nos, o problema é se temos capacidade de andar a viajar pela Europa. São só 2 reuniões por ano, mas são 2 disto, 2 daquilo, 2 daquele outro, não faço ideia se às tantas aguentamos isto, mas seria sempre, é sempre bom não estar de fora, quer dizer, a minha posição é essa, é sempre bom não estar de fora, e o Carlos trabalhou, enfim, digamos que oficiosamente, em atividades ligadas a esta estrutura. Portanto, se em vez de oficiosamente ser oficialmente, eu não vejo nada mal, antes pelo contrário. Portanto, eu diria que sim, se for aceite, porque eles não vão aceitar todas as autoridades nacionais que tenham lá representação, podem levantar alguns entraves, mas nós candidatarmos não vejo mal nenhum.
O que eu gostava talvez de sugerir, para tirar um bocadinho o peso, porque de facto, como diz o Carlos, por vezes com múltiplas reuniões é difícil conseguir estar sempre presente, era propor que estivesse um representante desta autoridade, em vez de ser uma proposta nominal. E, portanto, se isso for possível,
os grupos começam a, como sabes, começam a criar teias de relações entre si e tal.
Pronto, mas era preferível ser assim do que uma representação nominal. Para o guia, não, isso não foi possível, não é? Não sei o que é que vai acontecer aqui.
Reunião a reunião, é pena e nós aderirmos e depois faltarmos às reuniões, não é? Mas é o que é, as limitações que nós temos são aquelas que nós sabemos e mesmo as limitações da agenda pessoal de cada um. Pelo menos não nos pormos de fora, estarmos dentro, termos acesso à documentação e irmos às reuniões que pudermos, não sei. Se o Carlos aceita ser o nosso perito ou se alguém quer assumir, se mais alguém está disponível. Então, quem cala consciente é o Carlos, o nosso perito.
Sim, mas mais qualidade como perito potencial.
Gente nova, então a Joana ou o Pedro, porque a Helena não pode ser perita nesta área, não é? Portanto, é a Joana ou o Pedro.
Eu confesso que eu neste momento tenho muita dificuldade em aceitar um compromisso desses.
As reuniões em si são 2 por ano, são 3 dias, fevereiro, março e no outono. Da área, trabalho de casa.
Eu diria que o Carlos tem a vantagem, em circunstâncias, não fazer crime. E tem a vantagem do conhecimento, da experiência do terreno e da desenvoltura. A única dificuldade é ela aceitar. Se essa dificuldade for vencida.
Mas nós podemos votar isto
de forma democrática, obrigado.
Desde que fique pronto, que seja evidente que é possível não seja compatível com uma presença tão constante.
Pronto.
Tudo bem.
Dentro do possível, como é evidente.
Sim, Alexandre.
Que seja o Carlos, que já tem alguma experiência, já foi. Mas também percebo que o Carlos não possa ir a todas, como é óbvio, nem toda a gente pode, e que daqui a 1 ano, ou 2 ou 3, possa pedir para ser substituído. Mas para já acho que faz todo sentido, não é?
Então, Carlos, está aceite? Então, Carlos, muito obrigada.
Não é que eu não tenha... Pois, é sério.
Sim.
Não é que eu não tenha confiança nem na Joana nem no Pedro, mas como é óbvio.
Claro. Claro, podemos aprovar votos de louvor. Pronto, o Carlos foi nomeado pelo Conselho por maioria, unanimidade tirando, pela maioria absolutíssima e aclamação. Pronto. E muito obrigada, Carlos, por mais esta missão. Muito bem, então estamos quase a concluir as nossas questões prévias. E quase a concluir a reunião, era por isso uma hora já passou. Prestação de informação sobre a resposta do Secretário-Geral da Assembleia da República à exposição apresentada pelo CNPMA quanto à interdição de acesso à ARNET e à rede de entidades autónomas. Recordam-se, nós elaborámos um protesto. Quando eu entreguei ao Sr. Secretário-Geral, ele tomou boa nota. Percebemos agora que ele o reencaminhou para a entidade competente, que seria a chefe de divisão ou de departamento que deliberou proceder a estas alterações, e recebemos a resposta que já circulou. Não sei se prestaram atenção, mas a resposta que circulou vem é uma resposta de defesa de alguém que se sentiu de alguma forma posto em causa. E vem-se defender, e sobretudo vem-se defender com algo, invocando alguns factos que não correspondem à verdade, que não são verdadeiros. E, portanto, eu tinha pedido à Ana Rita, mas obviamente não é possível tudo, que, como foi ela que acompanhou isto diretamente, dissesse quais eram os factos que constam que efetivamente não são verdadeiros, não correspondem à verdade e, portanto, cabe-nos agora analisar e ver se merece uma contrarresposta ou se nós ficamos por aqui porque já vimos que não... Pronto, o protesto ficou feito, não é? Ficou lavrado o protesto. Agora, também consentir que seja dito ali coisas que efetivamente não correspondem à verdade.
Não, ele responderia de uma forma sempre, desculpem.
Sim.
No mínimo isto. Nem que sejam três ou quatro frases. É. Não é verdade, Pedro. Não é verdade, Pedro. Não é verdade, Pedro. Ou é, quer dizer... Não,
sim.
Porque, não é? Apesar de não aparecer como é verdade, faz todo sentido.
Pois.
Não, não é, senão,
pois.
Quem cala consente, embora lá já o exemplo do direito não é bem, então, se pode aceitar uma mentira.
Uhum.
Uma mentira ou uma falta de rigor. Porque a mentira é um ato voluntário, não é? Pode não ser.
Pois. 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 Várias, por exemplo, o que está ali, que na quarta-feira foi comunicado telefonicamente ao CNPMA, mais concretamente à técnica desta entidade, Ana Rita Laranjeira. Quem vê isto pensa que houve uma comunicação. Não, Ana Rita telefonou e, en passant, em conversa, comentaram, olha que não sei o quê, não foi Ana Rita. Se calhar é melhor Ana Rita.
Pois é, eu acho que não há maneira de reverter a situação. Portanto, as bases de dados, o servidor mudou, portanto, nós temos as nossas bases de dados num outro servidor, muito bem, vamos ter uma rede, se tivermos, mas neste momento não temos apoio do serviço de informática para tudo aquilo que são as necessidades que neste momento têm vindo a ser asseguradas pela browser. A única maneira que eu tenho, que eu imagino que possa resultar para o futuro, será eventualmente alargar o âmbito de manutenção da browser para não nos deixar com um problema se tivermos alguma dificuldade informática, não termos ninguém que nos possa ajudar no futuro, não é?
Bom, mas isso então quer dizer, a Assembleia da República deixa de nos prestar um serviço que deveria prestar e nós vamos ter que pagar a uma entidade externa para nos prestar esse serviço, porque à browser nós pagamos, não é?
Sim, uma manutenção. Sim. Depois, em termos...
Quer dizer, eu próprio e todos os deputados têm atravessado uma fase complicada nos últimos meses, porque eu, semana sim, semana não, o meu e-mail é muito lento, não responde, tenho que chamar os serviços, portanto, está a acontecer muita coisa que eu não percebo em relação, e dizem que é por causa de questões de segurança, portanto, está os serviços de informática, os serviços informáticos da Assembleia para os deputados também estão a sofrer alterações muito significativas no processo e eu tenho que chamar o informático para vir esclarecer. Não sei se isto faz parte também das alterações todas, não sei se a justificação é questões de segurança no processo, não sei, mas que é um facto é. E se calhar tudo aquilo, eu estou agora a pensar em voz alta, não é? Não estou, tudo aquilo que não é estritamente deputados ou comissões, se calhar eles querem, não sei, separar-se disso. Não é? Mas acho que a gente vai ter que ter apoio informático, como é óbvio. É? Ainda por cima, o serviço está cá dentro, não é?
Que enquanto nós não tivermos outra estrutura, e não temos, de acordo com a lei, a Assembleia da República tem a obrigação de nos prestar todo o serviço de administrativo, etc. E, portanto, isto é uma incumbência, e de acordo com a lei, uma incumbência da Assembleia da República. Daí eu estar-me a discordar desta sugestão precisamente por isso. É que a Assembleia da República tem a incumbência legal, não a quer, e nós, ao contratarmos com a browser, estamos a admitir e a aceitar que a Assembleia da República não assuma as suas obrigações e as suas competências. E é a lei que diz, não somos nós. Portanto, eles têm que nos prestar este serviço.
Ok, mas ajudando ao assunto,
sim, Ana Rita, então se...
Quais são as mentiras, afinal? Digamos... falta de verdade naquele ponto acima de comunicar a ampação ou comunicar oralmente, depois é muito difícil sempre de escrutinar. Nós não podemos estar a escrever uma carta que não tenha ou há um facto que é claramente mentira, e esse aí é uma meia-verdade. Comunicaram. E, portanto, quer dizer, vamos quer dizer, ah, não, não foi bem assim, foi en passant que comunicaram. Quer dizer, isto não pode ser. Nós não nos podemos estar agora nestas tricas. Se há uma, se diz que mandaram um e-mail e se não mandaram é uma coisa. Se diz que comunicaram oralmente e se não comunicaram é outra, é também uma mentira. Agora, se comunicaram en passant, ou se ligaram a comunicar, ou se ligaram porque a Ana Rita ligou para lá, eu acho que nós não nos podemos meter nisso. Isso é uma conversa de... Diz que disse. Isto não pode ser.
Não temos...
Houve um contacto na quarta-feira em que foi...
Ou a gente rejeita, que ou passamos a lidar sempre de forma escrita, por e-mail, de forma institucional.
Isso é o que nós agora, tentamos.
Pronto, mas certo, mas... Quer dizer, a verdade é que dizem, comunicaram e comunicaram por e-mail. Comunicaram por e-mail ou não comunicaram?
Comunicaram por e-mail. Pronto. Há aqui dois níveis de
pronto, até aqui não é nenhuma mentira. Esta... É uma forma capciosa de apresentar,
claro,
as coisas.
Mas
isto, certo, mas isto a nós não pode suscitar uma resposta. Neste capítulo.
Não se pode dizer não é verdade que... Não é.
Porque a gente está a ser expor,
não, não
quando
é
expressa uma conversa
mas, verdade,
de porteiras.
Mas, na verdade, o contacto telefónico foi numa quarta-feira em que foi pedido que nos reportassem por escrito para eu poder informar a Presidente. Fizeram-no de facto e, quando dizem 3 dias antes da migração, é de certa forma desonesto, uma vez que esta comunicação nos chegou numa sexta-feira e teve que ser preparado um e-mail de urgência para todos os centros a dizer que os sistemas iam estar inativos na segunda-feira. Os 3 dias antes da migração
foram
é uma sexta-feira.
Porque no sábado e no domingo
é uma sexta-feira. Portanto, o sistema ficou inativo na segunda.
Isso é um ponto. Isso é
documentável. É um
nível, agora, o que eles vão dizer assim, está bem, mas porquê é que não comunicou no dia 30?
Não, eu disse que não iria comunicar depois de um contacto telefónico de um técnico de informática que me fez. Eu disse, eu não vou. E por acaso falei informalmente com o Presidente que tínhamos recebido o telefonema. Mas disse, não vou fazer nada, a menos que nos chegue um e-mail a comunicar uma situação destas, que é todos os nossos sistemas vão passar deste servidor para um outro, com tudo o que isso implica em termos de questões de dados e de confidencialidade e de tudo. Quer dizer, nós soubemos, o Presidente também soube no dia, mas soube informalmente, não fizemos. Não tomámos nenhuma ação, nem informámos os centros, até recebermos a comunicação por escrito, que de facto recebemos na sexta-feira. Informámos os centros. Isto é um nível de análise. O outro nível de análise que, de facto, não só não corresponde à verdade, como do ponto de vista pessoal me parece inaceitável que a chefe da Divisão de Tecnologias e Informação faça aqui comentários a propósito de uma situação que tem que ver com a gestão pessoal.
Por exemplo,
relativamente à minha situação, como é o caso que me foi retirado o acesso à Arnet e que, onde é que está, para não estar aqui a pôr palavras que são minhas e não são
sim.
Da senhora,
mas em relação ao resto, eu não estou a duvidar que eles agiram de uma forma incorreta. O que eu estou a dizer é que para nós protestarmos temos que ter alguma coisa muito sólida.
É isso que nós
para...
vamos avaliar,
pois.
Não, mas também há várias, há várias formas de protesto. Quer dizer, uma coisa é algo que é factualmente mentira e é um protesto bem marcado. Assim. Outra coisa é esta forma habilidosa, ok, é 3 dias antes, é de facto sexta, é 3 dias antes de segunda. Mas
são umas horas antes.
Fazer um comentário é essa verdade habilidosa. Quer dizer, eu acho que isso tem que ter resposta, exatamente. Isto é mal.
Então, se, só ponto a ponto.
Sim.
A primeira questão do acesso à informação parlamentar, há de facto uma possibilidade de aceder através do site do Parlamento em tudo aquilo que lá está e, portanto, conseguimos aceder à informação em vez de aceder pela rede interna, acedemos pelo site do Parlamento, como qualquer pessoa faz. No que respeita à criação de contactos, basta criar uma lista de contactos, agradeço muito a informação, também sei utilizar o Outlook, mas isso implica mais um trabalho da minha parte, que é estar a recolher os e-mails de toda a gente dos serviços da Assembleia. Quanto à utilização do serviço de imprensa, é aqui dito que não temos nada que ter acesso, porque isto é um serviço exclusivo para apoio aos trabalhos parlamentares e, portanto, aquilo que acontece, eu mando as notícias porque as pesquiso no Google e, a maior parte das vezes, não as conseguimos abrir, porque são de acesso restrito. E, portanto, não temos essa funcionalidade. Quanto à utilização do Helpdesk, de facto deixei de poder inserir as coisas numa plataforma interna e tenho que desdobrar em 50 e-mails, como foi, por exemplo, a preparação desta reunião anual com os centros. ter os microfones, ter o áudio, ter isto, ter aquilo, implicava eu aceder ao sistema e fazer requisições automáticas. Agora não posso fazer, agora tenho que fazer mais 50 e-mails. Claro que chegamos à mesma finalidade, como aqui dizem, conseguimos fazê-lo, mas sim, isso implica mais sim, trabalho.
Por exemplo, relativamente à questão dos serviços de imprensa, sendo certo que isso impede depois a regulação desses clippings das notícias, se é verdade que se destina exclusivamente ao apoio...
Mas porquê é que se destina exclusivamente, Sérgio? Até agora nós acedíamos, sim, não é? É um serviço que eles nos podem sempre estar.
Eu só quero proteger que nos protejamos ao escrever uma coisa para não ser com...
Claro, é isso, vocês, mas é isso. Maninha, está a dizer que vamos escrever. É isso que estamos a avaliar. Já percebemos isso e podemos não responder. Sim, é isso que estamos a avaliar só.
Não, quer dizer,
quanto menos multiplicação,
pode ser,
até
pode não ter o caráter, não haver um caráter de protesto, mas pode ter um caráter de lamento.
A questão...
Nomeadamente, quer dizer, uma coisa que pode ser feita em 2 minutos, tem que ser feita em 30, exatamente por...
Alberto, desculpa.
E a Ana acabou de dizer, sim, isso não é aceitável, quer dizer, sobretudo para o organismo que está aqui, debaixo da alçada, mas no âmbito da Assembleia, e quer dizer, e estar a prejudicar em termos funcionais quando poderia ser muito mais fácil. Não tem sentido fazer algo em 10 minutos e quer que o fazer numa hora ou mais. Quer
Eu percebo aquilo que a Carla está a dizer e que a Analisa está a dizer. Vocês estão a analisar a resposta, estão a tentar ver o que é que ali é factual e não é. E acho que isso é importante fazer. Mas eu gostava de separar duas coisas. Uma é esta resposta, que tem a ver com o que aconteceu, e para mim, se calhar, é desagradável que ali vem escrito, mas para mim é mais preocupante como é que vai funcionar no futuro. Porque se a forma como o Conselho vai funcionar no futuro através dos sistemas informáticos que existem, a gente tem que perceber muito bem se há alguma alteração de fundo ou se vai ser só outro sistema a funcionar, não é? E penso que essa para mim é que é, e acho que para os centros todos e para nós todos, é saber qual é o... Se isto acontecer, como é que a gente fica, não é? Porque a gente queria ter um sistema que fosse o mais rápido possível e mais eficiente e mais eficaz no processo. Eu acho que são duas coisas diferentes, não é? E acho que era importante vocês, em relação a esta resposta, é uma coisa, é ver o que é que a resposta está, foi, ultrapassaram os seus limites ou não, outra é perceber como é que a gente fica daqui a 3, 4, 6 meses no futuro. E eu não sei se isso está claro ainda, não sei, quer dizer, não sei, Ana Rita.
A ideia inicial faria, até teria todo o sentido, que era deixar de utilizar os recursos da Assembleia e passar a utilizar os recursos de uma tal rede própria para as entidades externas. Alguma coisa falhou no processo em que esta rede para as entidades externas caiu, ninguém sabe muito bem se vai ser criada ou não, e, portanto, retiraram-nos as funcionalidades que estávamos habituados a usar e defendem-se aqui com um conjunto de procedimentos para chegar lá, que se multiplicam, é a gestão do economato, é feita por e-mail, à
já
da parte.
Sabemos.
Muito bem, em vez de inserir, eu poderia consultar as minhas requisições anuais e saber quais eram as necessidades de economato no ano com um clique. Agora tenho que andar à procura dos vários e-mails que enviei, as respostas aos e-mails para saber se me foi tudo autorizado ou não, para saber quantas resmas de papel gastámos no ano. Portanto, estamos a retirar aquilo que eram ferramentas que davam uma outra rapidez nestes procedimentos administrativos e agora temos uma carga muito maior.
Portanto, o que temos que reforçar é a necessidade urgente de criação de uma rede que dê resposta a isso, que nós não temos, nós estamos nas tintas se é A, B ou C, é preciso é que haja a rede eficaz a esse funcionamento.
Com esta resposta nós percebemos que eles não vão criar rede nenhuma, porque eles podiam dizer estamos a ultimar essa rede, mas não, agora estamos a dizer façam tudo por fora. Vão por aqui, vão por outro lado, não vão, eles já não vão fazer nada, simplesmente excluíram-nos deste sistema interno e agora vocês vão lá como eu, em termos pessoalmente, isso eu não sei, eu não sei se, como é que... mas é assim, mas é diferente. Mas nós não nos podemos comparar com todas as entidades, porque as outras entidades contratam e fazem, porque têm os seus orçamentos, têm a sua autonomia, nós não. Nós é que não fazemos nada sem passar pela Assembleia da República. Nem uma resma de papel nós compramos, percebe? Nem uma sala nós conseguimos ter para reuniões sem passar pela Assembleia da República. As outras entidades não. Não se coloca isso em relação à CAD, à CNPD, à Comissão Nacional de... A nenhuma. Só nós. Porque somos só nós que temos este sistema. Nada, bem, mas eles sim, isso sim, mas têm todo o resto, mas pronto, têm todo o resto, percebe?
Sobre a parte que me toca, eu acho especialmente ofensivo e não tive tempo ainda de pensar, como tinha falado com o Presidente, sobre o que é que devo fazer isto a nível pessoal, que é, por um lado, achar um atrevimento a chefe de informática e tecnologias pronunciar-se aqui sobre questões que têm a ver com o pessoal, portanto uma colega dela, que não são verdade. Nomeadamente que a funcionária não é aplicado o controle de assiduidade, nem tampouco solicita férias ou justifica faltas. O que eu gostava de saber, onde é que foi buscar isto? Quando a nossa Presidente assina o mapa de férias, assina a assiduidade e eu estou sujeita a um sistema que não é de controle biométrico, de pôr o dedo, é um outro alternativo, porque não colocaram lá o aparelho. E, portanto, que o ponham. Outra questão que... E depois esta questão do recibo de vencimento é-lhe enviado por e-mail. E tudo o resto do meu processo pessoal, se eu quiser, eu consulto. Aliás, para eu preencher a minha avaliação, a que fui sujeita aqui há 2 semanas, tive que o fazer de forma arcaica, através do preenchimento de um PDF, para além de ter sido avisada à última da hora que o tinha que fazer, ainda sou sujeita a um exercício que me roubou horas, de ter que preencher formulários e cumpriu ou não cumpriu objetivos, para depois ter uma reunião de avaliação em que me dizem, ouça, não tenho cota. E, portanto, vai ficar, não tenho cota. Cota de muito bom ou de excelente, e, portanto... Eu fico sistematicamente com o bom, porque eu estou associada a um serviço da Assembleia, que é o Gabinete de Controlo Externo, em que, como todos os serviços, têm cotas para os de mérito excepcional, e, portanto, o senhor foi muito honesto e disse, eu tenho 2 muito bons para atribuir e não me chega para as pessoas que trabalham comigo. E, portanto, eu disse, com certeza, eu compreendo perfeitamente, e, portanto, eu vou ter que informar a minha Presidente que eu tenho que adequar o meu esforço e o meu trabalho ao bom que sistematicamente me calha na avaliação. Caso contrário, estarei a vida toda frustradíssima, porque, de facto, não vale a pena trabalhar para o bom ou para o excelente, para o muito bom ou para o excelente, ainda mais agora que isto tem repercussões em termos de vencimento, não é? E, portanto...
Sou mais sensível possível em relação a essa sua indignação, mais do que legítima, tendo em conta a qualidade e o empenho do que faz, mas isso não tem que ver com a resposta à carta, nem com a ausência de sistema de rede, não é? Portanto... Mas isso é outra coisa, e com certeza, mas isso é o conteúdo disto, não é a repercussão que a Ana Rita traz, sempre bom, porque não pode ter mais do que isso enquanto a estrutura não tiver uma lei orgânica que permita ter um conjunto de pessoas a trabalhar. Isso aí é inerente, haja 50 mil sistemas informáticos ou não em vigor. Portanto, isto é uma indignação noutro nível. Agora, isto é um erro da carta e não pode ser.
Tem uma questão como que é quase como dizer, ah, vocês estão lá, fazem o que querem e nós não controlamos. Portanto, são os privilegiados. Helena.
Ter estado muitos anos em trabalho de direção na faculdade. Mas, Ana Rita, talvez possa reclamar a sua classificação e não há limites à aplicação da cota em sede de reclamação. Se fizer uma reclamação e tiver um parecer favorável da Carla, pode ser que lhe deem um excelente extra cota.
Da Carla?
Não, sua. Da senhora Presidente. Sim. Ou seja, reclama, diz que considera que a sua nota foi injusta, apresenta razões para a injustiça da sua nota, que fundamentem, e o júri torna a decidir, a comissão paritária, a comissão que aplica ao CIADAP, e podem-lhe dar uma nota superior que já não vai contar na aplicação, nos limites que têm, no rateamento que fazem, e resolve o problema. Pode fazê-lo isso sucessivamente. E, nós fazíamos isso. Não, 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 não pertence, não pertence, não pertence, mas pode ajudar a fundamentar no sentido de nós fazermos isto na faculdade quando tínhamos mais pessoas do que...
Oh, Helena, eu já neste processo de avaliação eu fiz uma declaração sobre o trabalho da Ana Rita e o valor e não sei o quê, fiz para lá uma... Mas valeu o que valeu, ficou arquivada lá no processo.
É uma reclamação.
Aqui é uma reclamação, portanto é... Depois, se a Helena se calhar pudesse ajudar, não sei.
É isso que eu ia dizer.
Sim.
É, se a Helena conseguir...
Depois, se
eu que possa ajudar para ajudar a Ana Rita neste... Sim.
Os nossos 12 anos aqui e os 7 que está, corroboram claramente a justiça da reclamação. Sabe como fazer, mas julga a Ana Rita.
Eu, em relação ao aspecto concreto aqui da minha situação, eu já tinha falado com o Presidente que tratarei com o sindicato para retirar também aqui, não envolver o Conselho propriamente nesta parte,
mas nesta parte da reclamação,
específica.
Sim. Se quiser, sim, pode.
Sim, sim, sim.
Claro. Sim, pode envolver, claro.
Pois isto foi a semana passada, portanto.
Foi
agora.
Foi
quarta-feira, terça.
Foi terça-feira, nós estávamos cá, foi quando ela...
Cara, se tiver de acordo com o centro que há de Libera, que é a assessora Neida Laranjeira, faça a reclamação com o apoio da Câmara de Libera.
O Conselho de Libera vai lá.
De Libera que ela reclama, que ela reclama. Não, mas... Sim, está deliberado, mas oficiosamente. Está bem, pronto.
Não agora, tenho mais nada a acrescentar.
Agora, o que aqui de facto é grave é isto: dizer que não tem controle de assiduidade, nem tem controle de presenças, nem tem controle de nada. Nem de férias, nem de. Isto é um bocadinho ofensivo, é um bocadinho ofensivo até. É. Não, eles não têm, eles não... Não. Então, não, eles não puseram que ponham, eles não se recusam a... Então não há esse sistema de controle?
Não há cá na
Assembleia? Ah, não há no Conselho?
Não há no edifício novo?
No edifício, lá no trabalho, não há. Nem há nenhuma obrigação para eles irem fazer o controle a lado nenhum. Onde nós trabalhamos, sim. Onde nós trabalhamos, não há. Portanto, eles não nos vêm imputar a nós uma coisa que nós não temos... Não, nunca houve, pois
antes,
não.
O que acontecia foi, vinha picar ao Palácio, eu ia picar ao outro edifício de baixo. Quando o João Ramos foi colocado no Conselho, ele estava, era uma parte ativa no sindicato e disse, eu não tenho que me deslocar do meu edifício de trabalho para picar, portanto tenho que pôr um registro biométrico aqui onde eu estou. E não colocaram e, portanto, retiraram o registro biométrico. Portanto, passámos a assinar em folha. Quanto a tudo o resto, não é verdade, a senhora Presidente sabe que vem a indicação dos dias de férias a que temos direito a cada ano, assina-o, é feita uma coordenação com o gabinete, de maneira a que o Conselho nunca esteja deserto, e em tudo o resto que seja faltas, seja por que motivo for, eu informo sempre a Presidente, quando tem que meter os atestados que preciso, articulo diretamente com os recursos humanos, mas aquilo que eu disse à Presidente foi... Se eu trabalho em casa ou se eu estou disponível em casa para trabalhar, eu não vou meter uma assistência, uma baixa, porque estou a trabalhar em casa. Portanto, foi isso que é a única questão que eu mesmo assim, a menos que me digam, tenho que o fazer, mas eu não vou atender telefones nem ver e-mails.
Ana Rita, estamos a dois níveis diferentes. Um é a sua indignação pessoal pela injustiça que tudo isto representa e não vamos mudar nada disso. Vai trabalhar em casa e agradecemos-lhe a sua disponibilidade e as férias e tudo o que é burocrático está em dia e, portanto, há a reclamação para a nota, há o falar com o sindicato e há o responder aos erros desta carta, que são níveis completamente diferentes. O que lhe acontece foi uma coisa indescritível, mas, na realidade, para respondermos a esta carta, temos que nos basear no que lá está escrito e dizer que nada disso, nada daquilo é verdade. Pronto, e isso aí. Portanto, se até aqui eu tinha algumas dúvidas se valia a pena responder a esta carta, agora acho que não tenho dúvidas nenhumas, que se vale a pena responder, dizendo, foi dito que ia ser criada uma rede que agilizaria todas as metodologias, que de outra forma são pesadíssimas e anacrónicas, e nada na carta transparece isso. E há pontos da carta que são completas e inverdades, que é, agora não se usam palavras feias e dizer que são mentiras, quer dizer, obviamente, e estas são estas e aquelas e aquelas outras. O resto dos desacertos, desencontros, telefonemas, comunicações, eu não meteria nisso porque isso não adianta nada.
Também acho que concentrava nesses aspectos que é muito evidente, isso estava a dizer, do registro, das faltas, etc., que são coisas que podem ser rebatidas muito facilmente. E depois, rapidamente, ia para as consequências desta mudança, que as consequências desta mudança relativamente ao Conselho é dificultar ainda mais aquilo que tem sido sempre apontado como as nossas dificuldades. Esse é que é, não vamos entrar no pormenor, falou, isso não interessa. Portanto, rebater o que se consegue, que é óbvio, e depois passar para o grande plano que é a consequência disto é muito mais trabalho para o Conselho, que já tem o tempo contadíssimo para o seu... Não é?
Aparentemente estúpida, que era a seguinte: se nós somos considerados como entidade externa face aos serviços da Assembleia, talvez por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados e outras novidades, porque é que não celebramos um protocolo de cooperação com a Assembleia para fim de utilização de determinadas funcionalidades? Isto é aparentemente estúpido, que nós estamos aqui, mas do ponto de vista formal, pois talvez é, resultasse. Sim.
Bom, resumindo e concluindo, não é? Agora, é nós celebrarmos um protocolo com nós mesmos, no fundo. É com nós mesmos, porque quem tem que nos dar todos esses recursos é a Assembleia. Portanto, a Assembleia que nos devia dar os recursos celebra um protocolo consigo mesmo.
Não é o Conselho, porque é uma entidade externa, porque não é um serviço dependente da Secretaria-Geral, não é um serviço da Assembleia, é um Conselho.
Sim.
Mas como carece de acesso a determinadas funcionalidades que são dadas aos serviços da Assembleia, celebra um protocolo de funcionamento com a Assembleia, no sentido de lhe serem facultados esses serviços enquanto entidade externa. Está o problema resolvido do ponto de vista prático?
Duvido que eles aceitem.
São capazes de aceitar, porque a solução é suficientemente...
Duvido que eles aceitem, porque, sei lá, se calhar até acham que é uma coisa gira celebrar um protocolo.
E contorna as questões de segurança, porque é uma abertura da segurança, mas que é controlada, e ao mesmo tempo também não é uma abertura excessiva, porque é dentro do mesmo edifício. Do ponto de vista formal e de responsabilidades, ficam completamente ressalvados. E do ponto de vista daquilo que queremos, fica resolvido.
Isso não
sei. Peço desculpa. Sei lá.
Ainda mais a relação com a Assembleia.
Eu sei lá.
Não facilita.
Não,
força,
é um protocolo, é um acordo.
Estão obrigados a cumprir. É um protocolo para esses fins de acesso à arne, de protocolo para fins pois. De acesso à imprensa, de acesso.
Sei lá, isto é tudo.
Quer exatamente.
Isto é tudo tão absurdo. Oh, Helena, isto é tudo tão absurdo que eu até já considero que isso possa ser. A verdade é que com isto tudo, senti agora o que o Alexandre disse, também é importante, parece que também tem havido aqui muitas mudanças até com os deputados, não sei se efetivamente por razões de segurança, não sei se a Assembleia da República não terá sido alvo até de algum tipo de ataque informático, ou quer que seja, isto seja uma consequência e eles não nos informam, também pode ser, admito que sim. Mas a verdade é que há uma lei e a Assembleia está a tentar, aos pouquinhos, não cumprir essa lei. Eles querem nos pôr de parte, mas enquanto a lei for esta e não houver um outro estatuto, eles têm que assumir as responsabilidades deles. E é isso que nós temos que fazer ver. Se é através desse protocolo, eu sei lá, para mim é-me indiferente que seja. Vamos tentar, vamos pensar isso e vamos... estudar e vamos então dar uma resposta no Vamos dar. Não, mas. Oh... vamos então passar só para o ponto seguinte, e hoje é ótimo que estamos aqui todos, que é para proceder ao agendamento das próximas reuniões do CNPMA. Portanto, nós temos reuniões marcadas até o próximo mês. Eu digo já que eu tenho, não sei se poderei vir à próxima reunião. Nós estamos a agendar as nossas férias e para compatibilizar a minha agenda com a do meu marido, não sei se eu poderei estar cá na próxima reunião plenária, que é no dia 28. Estou a fazer os possíveis. Sim, sim. Se não, reúnem sem mim. Depois, temos que programar... Antecipar ou adiar. 27? Não. Se não estiverem nessa semana toda. Ainda não está definido, mas há uma séria probabilidade. E, portanto...
5 de julho, que é uma semana mais tarde.
E 21 não?
Não, 21 não. 21 é o final do ano letivo na escola da minha filha.
Atividades letivas.
Pronto, o Carlos também não pode. E o 21 é o final do ano letivo na escola, com as atividades e a festa e não sei o que. Isso não... É, e o Carlos também não pode. Ou então,
5 de julho.
Agosto, mas agosto, não sei...
Não, 5 de julho, não pá.
5 de julho é adiar uma semana?
Não, não é adiar uma semana de quê?
É. Sim,
sim. Sim. Ah, para julho.
Em julho, ficam depois duas reuniões próximas, mas pronto,
sim, é... Seria uma possibilidade, se todos...
5 de julho?
Julho seria uma possibilidade, se desse para todos. De qualquer forma, não vamos ainda alterar, mas ficamos, e eu vou tentar o mais rapidamente possível dar uma certeza, e poderia, para mim, seria uma possibilidade.
Pois, mas como a gente, se calhar podíamos pôr já aqui com ponto de interrogação.
Sim, então se quiserem pôr na agenda, está bem, agradeço então, com ponto de interrogação, porque eventualmente poderia, sim, por mim está bem, para vocês... 5 de julho. Sim, também é. Não, nós não temos que esperar a agenda para a reunião seguinte, já temos. Pronto, está bem então.
O próximo é no dia 19 de julho, não é?
A próxima seria a 19 e depois não temos mais nenhuma marcada. E era isso que queríamos marcar agora, está bem? Todos com as agendas. Sim, o mais rápido possível, para vocês ou fecharem o 5 ou então manter como está. Está bem, ótimo. Obrigada. Então, em agosto não há reunião, em setembro, como é que nós costumamos reunir no início de setembro, porque, logo no início, porque como estamos o mês de agosto sem reunião nenhuma, geralmente antecipamos um bocadinho a reunião de setembro. Eu em setembro, para já.
Mas ao caso, é para o 6 que eu excluiria, porque aos 6 faria os 13 e farias o possível para. Não, o problema é se estou em Portugal ou não estou, não há uma questão de.
Pronto, okay. Então. Fomos 13 de. Está bem. Está bem. Então, 13 de setembro.
E depois podia ser a 4 de outubro, não?
4 de outubro...
São 3 meses.
É véspera do feriado.
Não, o outubro já talvez seja mais grandeado.
11 de outubro?
11, parece. A Helena não pode a 11. Então, 18... Se formos para 25, depois há aqui um grande intervalo entre setembro e outubro, mas...
Não, eu preferia fazer quando está toda a gente junta.
O que é que ele disse?
Eu... Pois.
Mas é que o problema desta quinta-feira, nós. O problema desta quinta-feira. Nós.
É.
Mas o. Também temos que ver quem é que falta. Porque. O que é que não pode estar? Porque depois de ter o nome dos maus.
Então, mas é isso que estamos a fazer.
Não, é isso. Mas.
Dia 11. Dia 11. Não. Só falar em dia 11.
Quem é que está indisponível dia 4?
Dia 4.
Dois indisponíveis no dia 4. E o Alexandre?
Eu estou disponível no dia 4.
Sim, o 4 também se calhar era um bocado cedo, mas está aqui várias indisponibilidades. Dia 11, Helena. Mais alguém não pode dia 11? Só não pode a Helena. E então, e dia 18? Já é... Pronto, mais dois que não podem a 18. Pronto, e depois também já é um bocado puxado porque em setembro é logo no início, fica aqui um intervalo muito grande.
Há um dia que não pode ir, e nos outros dias não podem com menos dois. É isso. Portanto, se calhar
temos que. Pronto, a sugestão que estava a dar o Carlos fazermos na quinta-feira, isso é complicado por causa... É...
Não, eu quinta-feira não, mas, não
e é complicado porque aqui a Assembleia também, as salas já quinta... sim, as quintas eu tenho as reuniões de Câmara, mas não tenho todas as semanas, mas geralmente é às quintas, sim.
Não, mas vamos, podemos...
Pronto, então ficaria...
Eu às sextas-feiras 11. Continua a ser o mesmo problema de costume. Eu não posso vir de manhã, não é? Mas posso vir à tarde. Mas no dia, mas penso que se calhar podemos avançar para o dia 11.
Está bem. Então fica dia 11 de outubro. Depois, novembro.
Já está a ver a
29,
não é?
Ah, a de novembro está decidida, porque temos a 22 o nosso colóquio
e 29, confirmado.
Já estava confirmada que era 29, exatamente.
Hã?
Já estava marcada.
O quê?
A reunião de novembro. Recorda-se de nós termos estado aqui, se era melhor reunirmos a 22 e fazer o colóquio a 29, ou ao contrário, e chegamos à conclusão...
Ou a nossa reunião, porque se temos a reunião ao 11 de outubro, a 29 é 10 e meio, então poderia ser a 15 de novembro...
A 15.
Colóquio é 22.
Não, desculpem lá.
Está toda a gente a 29?
Não. E a 8? A 8 de novembro, há algum problema?
É muito cedo. É muito cedo, não é?
Eu posso, dia 15.
Perguntaste quem não pode ou quem pode?
Carlos é que não pode.
Eu acho que a gente deve perguntar quem não pode, que é para sermos.
Quem não pode,
eu
não posso dizer. E no dia 22, quem não pode? 22,
nenhum pode. Nenhum, temos o colóquio.
A 29, todos podem.
Já estava, porque já tínhamos agendado até.
Já estava, fica.
É.
Em que horas é que começa o colóquio?
É de manhã.
Nove e meia.
Começa de manhã.
Temos todo o gosto de se tratar do alojamento para os conselheiros.
Não, mas está a tratar
de sim. Se é para tratar do alojamento. Sim, se é às nove. Nós temos de estar a vir de véspera. Porque não pode começar o colóquio sem estar
já
lá. Pelo menos os conselheiros.
O John Harris já aceitou?
Sim.
Ah, okay.
Sim.
Já
mas há.
Na fase de recolher os dias para a viagem.
Sim.
Já contactaram oficialmente.
Sim, os palestrantes estão. Falta os outros. Já está.
Não respondeu ainda, mas já seguiram.
Aqui é que, desculpem lá, aqui é que faria sentido, se vem no dia anterior, fazer a reunião do CNPA no dia 21.
Mas onde?
Aqui, não.
Mas o dia 21 é uma quinta-feira, Alexandre.
Eu não, sei, mas
a Assembleia não nos autoriza.
Não, quinta-feira à tarde há plenário.
Pois há, não nos autorizam. Já para autorizar à sexta já é o que é. Não nos autorizam.
Então,
Não, mas não precisam da sala.
Pois, mas vai dizer isso ao secretário-geral?
Pois.
Já a sexta é o que
é. Não, mas é como eu estava a pensar, como vimos, temos que vir todos no dia anterior.
Pois.
Talvez valesse a pena tentar a reunião, pelo menos na tarde do dia 21. Hã? Ok, então se não é, estamos a pensar a 29, não é? Já, ok,
era,
muito bem.
Era o que estava marcado.
E agora em dezembro pode ser a 20?
É.
13, por mim pode ser.
Ou 20, é. 20, sim.
Para mim,
o 13 não é muito favorável, mas
ok,
é verdade. Uma destas é a ponto.
Eu ia fazer uma proposta que é dia 29
29 de Porto. Portanto, o Pedro tem que estar presente. Portanto,
Pedro.
Em termos de acordo, não sei se tempo, mas
até por ser PMA, ou seja, que se está. Não sei onde está tudo. Não está a tua impressão.
Então, até porque nesse mês teríamos que vir duas vezes. Assim vínhamos uma. É, eu faço isso todas as semanas, sim, Carlos, pois. É, esta semana foram três dias. É, sou nova, sou. Isto faz-me velha. Isso faz-me velha. Pronto. É 29, 29 Porto. Pronto. Ai, meu Deus. Pronto. Estamos então. Bom. Concluímos então a nossa.
Não, e em dezembro, quando é que fica?
20. 20. 29 é Porto. Concluímos.
Não, é que esse é o fim de semana do Thanksgiving. E eu passo o tempo todo na cozinha. Mas sou capaz de tirar umas horas para vir. Não. Vocês não sabem apreciar o Thanksgiving.
É, portanto, ficamos com as questões prévias. Estes pontos, vamos então selecionar o ponto 2, penso que já está feito. O ponto 3, bom, se calhar nós, não sei se vale a pena, se calhar também vamos fazendo o ponto da situação. Estão as pessoas convidadas, estamos a ultimar, a receber os últimos retoques e depois vamos falando no grupo de trabalho, se calhar, e trocando mensagens para consolidar o programa. Passamos então ao ponto 4, deliberar sobre pedidos de aplicação algum, Ana Rita.
Mas deixa-me só mais uma vez perguntar.
Sim.
Os speakers estão todos convidados.
Não está. Não, quem é que não respondeu ainda?
Dei-lhe um mail quando nós decidimos até que ele era duplamente speaker, e a dizer-lhe quais eram os temas. Ele perguntou-me se estariam bem os que propôs, eu disse-lhe outras coisas. Não, isso está assegurado, a menos que aconteça alguma coisa.
Eu também fiquei com essa ideia.
Sim, sim, sim. Da minha parte é o único.
Sim, sim, sim.
Pronto.
Temos os testes genéticos.
Eu sei
que
se
chama Danone.
Não sei se só está na nossa nova proposta. Esta é pacífica.
Portanto, essa é sim.
É que tem uma alteração. O que é que dá a alteração?
Da
estrutura
baixa, nós não damos um sentido. Mais ou menos, podem ser diferentes, mas habitualmente dá estrutura baixa e pode dar infertilidade, de facto.
Pode dar o quê?
Infertilidade.
Isso hoje em dia pode ser, isso hoje um dia pode ser uma vantagem.
Infertilidade e infertilidade precoce, mas pode dar dano. Deixa-me só ver.
Baixa estatura, isto é região, se é ovárica precoce, baixa estatura, ictiose, membros curtos, perturbações que melhoram o desenvolvimento.
Pois.
No relatório ali no parágrafo do meio.
Espera um pouco. O casal tem um filho em que isto já aconteceu, ou é a mãe que, afinal, não é tão infértil como isso e vai fazer o diagnóstico pré-eclatatório? Eu não consegui abrir o.
Eu não consegui abrir o relatório, não. Mas é assim. Se ela for.
Não, ela é que.
Ela é sempre portadora desta doença. Isto é na zona, de facto, de X-frágil, ela é produto, não é? Mas em termos de meiose, do empanhamento cromossómico, isto pode resultar nas mesmas alterações.
No homem é muito. Se eu estou a dizer um homem, de certeza que o homem não é normal, de certeza, vai ter uma mudança de carro. Se é uma mulher. Exato. Se é uma mulher.
Porquê? Porque é transmitida no cromossoma X, é?
No cromossoma X, o homem, se isto for guiado no homem, vai ter um grande problema.
É no X, eu acho que só temos.
Agora,
é.
No X. Mas pouco me está a baralhar é que ali diz a senhora dona Flora, tal que está ali com o nome todo. Portanto, está preservada toda a sua privacidade. Estão reportadas as associações de fenotípica, etc., insuficiência ovárica precoce, etc., etc. Esta senhora, pelos vistos, isso não tanto.
Sim, mas é da mulher porque ela tem um X normal.
Mas não estamos a falar em insuficiência ovárica prematura, porque senão é da população de ovócitos. Ainda está lá a falar de ovócitos dela. Isso não é assim muito claro depois nesta.
Mas não sabemos se ela vai conseguir ou não, não é? Provado que em caso de gravidez biológica, em caso de. Ela tem dificuldade primária, até agora tem dificuldade. Não, ainda não conseguiu com o fósforo descobrir o material, vai funcionar.
Pois, ela tem baixa estatura, menos curto e dificuldade primária. Mas, ela não tem o problema de gato, porque eu sei que tem um X normal e tem um X que já não é certo. Mas se o fósforo. Com base da originalmente ir dar para os subjetivos com a coleção, é muito mais complicada a situação. Não é? E mesmo que receba, não é? Que seja um XX o filho, quer dizer, com a meiose com esta alteração, pode dar, e isto tem um risco maior de dar outras alterações
a rapazes.
Quando a meiose acontece isso, ou pode acontecer.
Se ela tiver um rapaz. Há 50% de probabilidades de um rapaz ser completamente gravemente doente. Só tem um cromossoma X e se ela vai passar esse, se for até compatível com a vida, vai ser completamente normal. Se for uma rapariga e se lhe passar esse X, pode ser tão pouco afetado como uma mãe ou mais, dependendo de qual é a especialidade de células em que funciona a cromossoma X.
Não, e eu digo da biose, pode dar outras alterações.
Se
eu só ser
baixinho,
ela
vai
ter grave. No mínimo, justificaria uma seleção de sexo. Mas atendendo às alterações que podem surgir, que decorrem desta alteração e das coisas da biose, que às vezes isso pensa nas translocações, para além das alterações esperadas, acontecem outras de novo. Na meiose isto baralha tudo. Isto é um indivíduo. Quer dizer, é uma indicação. Claro.
Ela até podia fazer a introdução de gravidez com base nisto. De uma vez grávida.
Mesmo que fosse feminino.
Mas se fosse feminino, poderíamos ter dúvidas sobre.
Ninguém pode garantir o fenómeno.
Temos mais algum, Ana Rita?
Temos um rastreio.
Que vem cá porque é para fazer rastreio num caso de doação de ovócitos, não vá aneuploidia ser de origem masculina. E, portanto, não cabe dentro daqueles que nós dispensamos.
Uhum.
E eu aqui nunca tenho opinião.
Aqui a justificação é um fator de estudo muito grave que alguns trabalhos apontam para o risco de patologia para a opção. E outros trabalhos não
encontram. O tipo do homem é normal, isso dá o limite. Agora, sim, mas nesta nível de cada espermatozoide, eu estava.
Concordamos então, aprovamos.
Uma opção de doação, uma opção drástica, quer dizer, é correto pensar em eliminar outro fator que poderá estar presente.
Muito bem.
Poderia estar presente na causa das anaplodias anteriores. É correto.
É? Então pronto, aprovamos este também. Pronto, depois elaboramos o texto. Será que conseguimos desta vez deliberar sobre a proposta de revisão da deliberação sobre os testes genéticos para a implantação?
Como fui eu que levantei a dúvida na última reunião e não foi para,
sim,
não foi por mail por causa das minhas dúvidas, eu só queria dizer que há, isto é muito patente nesta última linha que aqui está visível, há muitas referências que diziam respeito ao diagnóstico genético pré-implantatório que agora foram alargadas a testes genéticos pré-implantação, sem separar o que é a pesquisa de aneuploidias do que é um diagnóstico propriamente. E eu penso, porque só ontem à noite é que estive a rever isto, mas penso que há zonas em que a generalização é completa, porque é descritivo, é explicativo, etc. Há outras zonas em que abre a porta a fazer PGTA a coisas que nós próprios nunca definimos como sendo de aceitação tácita. Portanto, é uma questão de seguir aqui e ver onde diz diagnóstico genético DGPI, que agora passou a dizer teste genético pré-implantatório sem mais classificação, para ver se há algum texto em que isso seja chocante, que para mim foi. Um é diagnóstico, o outro é um rastreio.
Pré-implantação?
Sim.
São as descrições da lei.
Continua. Não, percebo. É uma questão de continuar e ver ali. Não. Há um alargamento a certa altura. Por exemplo, no quadro legal português o recurso ao DGPI e contempla uma série de coisas. Agora deixou de ser DGPI para ser PGT sem qualificação. E eu não tenho a certeza que isto seja exatamente assim do ponto de vista da aplicação da lei. Porque antigamente era DGPI mesmo, era para diagnóstico de situações de doença, patatá, patatá. Agora, ao pôr PGT, sem mais nada, dá para abrir e alargar a uma coisa que parece que estamos a apadrinhar uma atividade que nos levanta dúvidas e que a mim continua a levantar dúvidas, a sua generalização simples.
É só, claro que nós vamos continuar a falar em diagnóstico e implantação durante algum tempo, mas com a ideia do teste.
Mas é com a ideia do teste M/SR, o meu problema é a pesquisa da aneuploidias que não constava consignada na lei, assim, e que nós estamos pura e simplesmente a nós próprios dizer, pronto, esquecemos aquilo na lei, fala do diagnóstico, mas nós alargamos também para o rastreio. E eu não me sinto confortável com este alargar para o rastreio por decisão nossa, quer dizer, é só por isso.
Não, mas até aqui, Carlos, eu não estou a perceber porque aqui isto não alarga, isto aqui, identificação de meus alterações de anomalia grave, isto abrange anomalia génica cromossómica. O teste genético encaixa aqui muito bem. Sim. A identificação do sexo também encaixa bem. É um teste genético para pré-produção, o A está aqui. A alteração do grupo HLA compatível é o PGTM, portanto, aqui
sim.
O teste genético para pré-produção é abrangente.
Sim.
Mas é abrangente, isto é, não retira, mas está vendo uma crescente.
Sim, segue, mas continua, que há mais. Oi? Isto... Esta letra da lei, deixa só um bocadinho na fita. Ao contrário, filho, desculpe. Mais, alto. Portanto, o DGPI pressupõe a orientação do médico especialista responsável. O PGTA implica isto?
Não.
Portanto, há aqui alguma, enfim... discrepância, e eu fui foi só por reconhecer isto e para chamar a atenção que temos que ponderar eventualmente isso.
Não,
diz.
Não, os testes a orientação de médicos pelo isto responsável está certo, porque não diz que é geneticista. Portanto, médicos pelo isto responsável, isto é, o ginecologista, ou direito do centro de PME, ou especialista de PME, pode solicitar um PGTA, quer dizer, não é necessário.
Não diz que é geneticista.
Depois, ponto 2. Reconhecido valor científico para o diagnóstico, tratamento, prevenção, etc. É o que está na lei, mas diz DGPI na lei. A minha dúvida é que nós estamos a apadrinhar um alargamento conceptual, copiando a lei, mas escamoteando-lhe o início. Não, é só isso, eu não tenho nada contra, é só um problema de articulado e não crer. Eu tenho muitas dúvidas sobre o valor do PGT. Ah, mas não tenho que impor nada a ninguém, mas também não quero colaborar numa abertura de horizontes excessivos de uma entidade reguladora. E sei que nenhum de vocês também quer, por isso é que eu acho que talvez o texto possa ser ligeiramente modulado, porque nós não temos só que copiar o que diz a lei, isto é uma proposta nossa para a revisão da deliberação, e portanto nós podemos modular a que havia anteriormente com um pouquinho mais de especificidade. Não tenho reservas quanto aos outros elementos, não é?
O professor propunha especificar os três textos?
Não, propunha, neste contexto, propunha pôr lá o M ou o SR, porque isso é que espelha a lei. A lei anterior nunca falou em rastreio, não é?
Portanto, é o que eu digo, especificar o que eu digo.
Que se pode acrescentar outra coisa qualquer sobre o PGTA, um texto qualquer que também o enquadre, tudo bem. Agora, faz-me impressão isto.
A tua sugestão, se eu entendo, então é aquilo que estava na GPI, pode ser substituído por GPM
ISR, na maior parte dos sítios. Há alguns em que a mesma generalização fala de coisas genéricas que o PGT está bem, mas aqui esta é a minha preocupação, exatamente.
Por exemplo, na última já o PGT
já está posto à parte, porque já era referente ao diagnóstico da neoploidias, portanto este já está bem.
É só
isso.
Eu também acho que é bastante mais correto assim, porque senão a regulamentação fica frágil, não é? Porque uma coisa não corresponde à outra.
Não, mas é isso, Alberto.
No princípio, se calhar, a transparência, porque de facto a equivalência é DGPI igual a TGP.
Diagnóstico.
É, mas SR e PGS é o PGTR. Pronto, tem esse força do argumento. Embora, em termos práticos, isto não ia abrir de modo algum as indicações.
Está bem, eu isso percebo.
Ah, peço desculpa. Mas depois eu ia ao finalmente. Quando existam poucos embriões, agora, o que é pouco? O que é que são? O que é os poucos? Claro. E então o que é que eu propunha? Eu propunha que, nesta deliberação, eu depois posso escrever, antes das disposições finais, escrever uma coisa, porque é assim, é só para vocês perceberem. Nós vamos fazer, por exemplo, uma indicação para diagnóstico, para teste para implantação. A probabilidade de encontrarmos embriões não geneticamente transferíveis, isto é, com anomalias, é maior do que no procedimento normal. E é por isso mesmo que se vai fazer o teste. É por isso mesmo que é provado, ou que foi provado, fazer o teste. Logo, se tivermos uma situação em que há uma má respondedora, em que se obtém apenas dois embriões, ou um embrião, que vão ser biopsados, sabemos que fazendo o estudo daqueles embriões, o estudo genético, há uma grande probabilidade de não haver nenhum embrião transferível. E então é legítimo fazer, se o casal assim o entender, nova estimulação ovárica para tentar obter mais dois ou três embriões para fazer o estudo genético, não a um ou dois, mas a três, quatro ou cinco, para aumentar a probabilidade de haver embriões geneticamente transferíveis. Portanto, há aqui uma situação que de excepcionalidade, que é, na minha opinião, justificável, que contraria, obviamente, 8 já é um número mais que suficiente para a ideia de termos dado um parecer negativo, mas havendo um número baixo, é correto fazer mais uma ou duas estimulações, se o casal assim o entender. Isto é, não é fazer uma transferência, há ali um embrião, e vamos fazer mais se aquele embrião está ali para transferir? Não. Está ali um embrião que vai ser submetido a um estudo genético. Há uma elevada probabilidade de ter anomalias, quer dizer, nem que seja 25%, já é elevado, mas muitas vezes é 25% ou mais, é 50% ou mais por cento, e portanto é correto fazer. E portanto a minha sugestão é que houvesse aqui um ponto, a seguir à instrução do pedido, e portanto e antes das disposições finais, a dizer assim, considerando o aumento significativo da probabilidade de obter embriões não geneticamente transferíveis, delibera-se considerar uma situação excepcional clinicamente justificável, isto é o que está nos requisitos, é a expressão dos requisitos, para iniciar o novo ciclo de estimulação ovárica para PGT, porque pode ser PGTA, eu até posso especificar, mas PGTA ou SR ou M, porque o risco é sempre maior para qualquer uma das situações. Portanto, um novo ciclo de estimulação ovárica para PGT, a existência de um número inferior a 5 embriões criopreservados. Isto é, se houver 5, já é, pronto, minimamente satisfatório para fazer o estudo. Havendo menos de 5, é correto, no caso do casal, o decidir, fazer nova estimulação para tentar obter mais um ou dois embriões para aproveitar o estudo. Até por isto, o custo que o estudo genético tem para o casal, isto é válido para o setor público ou privado, é o mesmo fazendo o estudo de um embrião ou fazendo o estudo de 5 ou 6. E, portanto, há uma probabilidade maior de sucesso e, portanto, é clinicamente justificável fazendo nova estimulação? É uma má respondedora, obtém-se mais ovócitos, não se vai fazer de forma a desperdiçar, porque sabemos que mesmo havendo 4, se calhar há um risco bem significativo de haver 0 embriões para transferir. Não sei se perceberam, se eu me expliquei.
Portanto, foste bem muito claro, mas a única razão para isso fazer sentido foi a última que tu deste, que é o estudo genético, o estudo que vai ser feito, seja às expensas do casal, seja às expensas do erário público, é o mesmo se forem 5 embriões do que se for só num ou dois. Caso contrário, não tinha lógica nenhuma, porque a senhora tem que fazer estimulação, tem que se fazer tudo, tem que ter embriões. Portanto, agora, esse argumento é um argumento de peso. E, portanto, eu não tenho nada já contra. Agora, não sei se 4 embriões é um número razoável, é uma questão de todos os envolvidos pensarem nisso.
Sim, eu acho que 4, que apesar de tudo, ainda permitiria... Sim, eu acho que 5 seria o mínimo, sinceramente, porque... Não, porque a probabilidade, porque cada embrião que tu, digamos, juntas ao pool que vai ser biopsado, aumenta a probabilidade de encontrares um embrião euploide. E realmente depois tem que haver um limite, como é óbvio, não é? Mas 4 embriões ou 5 não fará muita diferença. Mas realmente mais um embrião acho que é o mínimo.
Eu queria dizer 5 também está a calcular.
Cinco blastocistos não é uma má respondedora.
Não,
estamos a falar para a segunda, porque a deliberação não é em relação ao pool final. A deliberação é permitir a exceção se houver um número máximo de embriões que estão disponíveis. 5 blastocistos parece-me uma coisa absolutamente abusiva. Tomara eu ter doentes normais com esses blastocistos.
Mas atenção, nós estamos aqui a falar de situações diferentes. Porque se falarmos na situação das translocações e desse tipo de alterações de estruturais, 5 é um número baixo. E portanto, o problema, estava aqui até a falar aqui com a Joana, que tinha uma situação de 10 ou o quê, não é?
Sim, era o que estávamos a discutir, era o que estávamos aqui a comentar. No outro dia tive um casal em que ele, um casal jovem, ela com 30 e poucos anos, um ovário poliquístico, e ele tinha uma translocação. Teve 10 blastocistos biopsados, um normal.
Isto é a situação mais ou menos habitual.
Não.
Portanto, se nós queremos pôr uma coisa global, eu achava que devia ir um bocadinho mais. Se vamos discriminar, pronto.
Vais cá ver.
Mas é diferente, bem? Nós estamos também a falar rastreios de aneuploidias mais respondedoras, não é? No, portanto, mais respondedoras para conseguir 5 blastocistos para biopsar, tem que estimular.
É um bocadinho diferente da situação...
Não há assim tantos casais, acho eu, a querer estimular, porque... Tem que estimular no mínimo 3 vezes.
Isto
para
é uma questão de equilíbrio entre não ser excessivo, mas também haver o mínimo.
Mas repara, o que nós estamos a tentar dizer é que é justificável, se for esse o entendimento, acumular até um determinado limite. Portanto, esse limite podia ser um bocadinho mais alto. Não quer dizer que as pessoas tivessem que só fazer então o diagnóstico quando tivessem 8. Mas podia ser. Pronto, exatamente. Portanto, sendo assim um limite, eu não acho mal que seja um limite um bocadinho acima.
Porque o que nós estávamos a ponderar era o número de embriões existentes que tornariam aceitável a excepcionalidade de criar mais embriões. Não estamos a dizer qual é o pulo final. Nós estamos a dizer que, nós estamos a ponderar a dizer que se houver 5 ou 4 ou o número que decidirmos, é correto uma nova estimulação e obter mais embriões quando todo o conceito genérico é não criar embriões novos quando temos embriões. Portanto, este aqui é um limite de excepcionalidade, não é o somatório das duas ou das três o desejável. Portanto, temos aqui é que definir se é 4, se é 5, o que é que parece melhor.
Se é para estes testes, a gente para haver uma indicação para este teste é porque há uma suspeita, um risco aumentado de uma determinada doença. Se for uma doença dominante, 50% dos embriões vão à vida porque estão afetados. Se for recessiva, é um quarto. E se for doenças cromossómicas, pode ser à volta de 50%.
E há uma coisa, Sérgio.
Dá dois. Certo, mas o que estou a dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é que depois é aquela história do eletivo, de escolher entre poucos ou escolher. Porque se nós tivermos, por exemplo, quatro, de facto, e se for uma situação dessas cromossómicas ou assim, em que provavelmente 50% são anormais, já só temos dois. E é preciso que esses dois estejam em boas condições para poderem ser transferidos, não é?
Não, e há uma coisa, por exemplo, mesmo quando é patologia monogénica, como a tendência é fazer a biópsia de blastocisto, e ao fazer o estudo monogénico é possível também fazer o estudo cromossómico, a probabilidade de ter embriões geneticamente transferíveis ainda baixa.
Pois é isso.
Portanto, eu sugeria então um número inferior ou um número mínimo de 5 embriões.
Por mim, também está bem.
De razoabilidade, porque se nós formos convictamente contra os 8, que era excessivo, quer dizer, 8, 7, 6, quer dizer, 5 é razoável. E é isso que eu tenho entendido como tal. Quer dizer, 5 é razoável. Também para, quer dizer, não andar aqui a... Porque, obviamente, que eu preferia, ao fazer o DGP, ter 10 do que ter 9. Preferia ter 12 do que ter 11, obviamente. Mas estamos a falar de estimulações alvéricas, de estimulações alvéricas, e, portanto, aqui é tal princípio da razoabilidade.
Sim.
Eu acho que este número, e nós temos que referir isso, que este número de 5 não invalida que o casal possa vir a ter 9 ou 10 embriões para biopsiar, porque 5 numa se ele tiver 4 numa primeira estimulação e se tiver mais 4 ou 5 numa segunda, agora estou como diz o professor Caralho Jorge, é preciso responder bem para ter...
A questão que me estava aqui a levantar, Ana Rita, prende-se única e exclusivamente com isto. Uma vez que nós estamos a deliberar sobre isto, no fundo é uma deliberação criando aqui uma excepcionalidade, muito bem que é para os testes genéticos, mas se isto, esta deliberação deve constar como uma deliberação autónoma ou se deve constar neste texto, porque este texto não é próprio, este texto é uma orientação, não é? Tem outro caráter e, portanto, é uma de uma deliberação...
O título do texto é deliberação sobre testes.
Isto é só uma questão formal, é só uma questão formal.
Não, é até por isto, porque isto é uma alteração, isto é algo que complementa o que está nos requisitos. Porque o clinicamente excepcional, parte da frase está nos requisitos.
Ou então nos requisitos e não aqui.
É indiferente.
Nisto aqui, pronto. Não é? Só essa a dúvida.
O que é importante é, até para não termos...
Pronto, a deliberação de... está... Agora, onde é que nós formalmente a encaixamos? Não, é só isso.
Fica a deliberação, é uma atualização da deliberação e os requisitos, vamos ter que fazer uma versão nova dos requisitos.
Não, eu não faria. Isso é uma versão nova, é uma atualização dos requisitos.
Ou uma deliberação autónoma. Uma deliberação
merece sempre um...
Tem que ser.
É um novo parágrafo, é um novo parágrafo, mas tem que ser.
Nos requisitos acrescentarem, considerando o aumento tal, considera-se que...
O professor envia esse texto para...
Eu envio o texto. É boa ideia, uma atualização dos requisitos. Porque na prática cabe na gaveta... ou da prateleira, quando nós consideramos só em casos clinicamente excepcionais.
Eu só deixava aqui o ponto para reflexão o seguinte, até agora existe essa, a possibilidade dessa excepcionalidade, não é? Tu tens sempre pensado que existe essa possibilidade de considerar que no caso de um diagnóstico é uma situação de exceção poder fazer um ciclo adicional. Portanto, isso já é possível. Eu não sei se nós, ao estarmos a pôr agora este número, na realidade estamos a facilitar ou estamos a dificultar. Sobretudo tendo em conta que este número pode ser baixo em certas situações. Era só isso que eu há bocado se calhar não me fiz compreender bem. Portanto, se já é possível fazer o que se pretende com isto,
deixa-me dizer-te uma coisa. Eu comprei a pergunta de casa, mas é assim, eu digo-vos isto. Eu entendo que aquele pedido... foi excessivo, haver 8, eu não faria o pedido. Mas o pedido daqueles não era necessário, porque o médico, o diretor do centro, pode entender como clinicamente justificável, tem 2 ou 3, vai fazer mais um e justifica claramente. Agora, a partir da altura que veio um caso para aqui e que nós recusamos o pedido, em sede de inspeção, um centro que tinha 2 embriões só para PGT, ou que tinha 1, e que repetiu o ciclo de estimulação, pode vir a ter problemas no âmbito das auditorias. E, portanto, é importante que fique aqui claro, objetivamente, esse número. Estás a perceber? Porque senão foi negado. Ok, foi negado, então fez. Não. É clinicamente, claro que é clinicamente justificável. Algum de nós tem dúvidas, quem está no terreno não tem. Mas em sede de auditoria pode haver. E assim fica esclarecido.
Mas como é que está nos nossos...
Os requisitos é isto... Mas é mais ou menos salvo situações excepcionais clinicamente justificáveis, não é possível fazer nova estimulação ou iniciar novo ciclo da fertilização in vitro / microangiogênese artificial plasmática, ou só é possível quando não houver embriões criopreservados.
Não especifica.
Em o quê? E tem sentido, quer dizer, é aqueles casais, eu tenho um embrião naquele centro, mas deixei de ter confiança. Quantos casos já tive assim? Assim, não, desculpe, tenho que fazer. Não. Como também, quer dizer, todos os centros recebem isso, não é? Mas são circunstâncias totalmente distintas.
Mas então, se assim é, de facto, nós não tínhamos nada que ter, se calhar, rejeitado o outro. Tínhamos que dizer, porque nós não estamos aqui para saber se é clinicamente justificável ou não. Porque o nosso objetivo aqui não é dar pareceres clínicos. Então, no outro, a gente tinha de dizer, isto, se for considerado clinicamente justificável...
Sim, mas clinicamente justificável é neste sentido.
Não,
mas
o problema é esse. É que nós...
Mas já respondemos.
A realidade é essa.
Não,
é como diga...
não é isso.
Não digo...
O facto de nós já termos respondido não quer dizer que não se reconheça que foi um erro. E se for um erro, eu acho que foi, porque de facto nós não, eles não tinham que nos perguntar, mas nós também tínhamos que dizer isto não é nada com nós. Mas em situações idênticas, não neste caso, nós já temos dito que não nos cabe a nós avaliar se é clinicamente justificável ou não um determinado procedimento. Que isso...
Aqui não é um procedimento, é um
pedido. Apoio moral, mas foi um pedido quanto à criação de embriões que viola o que está estabelecido, que não se podem criar embriões.
Mas nós temos que é clinicamente justificável?
Mas nós estamos a dizer agora que o clinicamente justificável, isto está incluído nesse conceito. Até então não existia...
Eu sei,
objetivação da
não existindo
justificação.
Se eles tivessem feito isso, tinham incorrido em algum ilícito ou não? Não, certo. Mas se viéssemos a saber,
Não, não tinham incorrido, não tinham incorrido. Eu agora, eu acho que não tinham, à face da... Não tinham incorrido. Agora, a questão é, uma coisa é poder ser clinicamente...
Eu tinha que ter perguntado.
Não, não, de acordo... Não. A questão é...
Eu sei, não é isso? Eles podiam não ter perguntado.
Ou seja, tudo bem, mas...
Ficava à descrição do médico, seria
certo, certo, mas a questão que se coloca é, mas então qual é o número que tu consideras aceitável? Deixas essa decisão quando estamos a falar da criação de novos embriões?
Se a gente diz que é clinicamente justificável, não somos nós, acho eu, o organismo que temos que decidir sobre isto. Ou seja, pois, se é clinicamente justificável, é uma decisão clínica. Nós não somos clínicos.
Certo, mas atenção, mas aqui estamos a falar numa decisão clínica que tem uma implicação específica no que diz respeito...